Eu vou à África, né? Já tinha anunciado aqui. E o doutor Wilson Pereira Júnior está na linha, direto da terra da Copa, para nos falar primeiro da emoção de ontem. Boa tarde, Wilson. Tudo bem?
Boa tarde, Cacá. Tudo bem?
Tudo ótimo por aqui. É só festa, né? Com a seleção brasileira ganhando assim.
É, graças a Deus. Ontem o jogo foi um pouco diferente do que a gente tinha visto contra Portugal. O João Vilense de bola, Ramires, deu um espetáculo aqui, na nossa opinião.
É verdade.
E proporcionou aí ao Brasil essa felicidade, né?
É
3-0.
É, os jornais daqui hoje destacam muito. Não, eu não diria nem os jornais aqui de Joinville, que é normal, mas eu li a Folha, li o Estadão, os comentaristas todos destacando o Ramires, viu?
É, a notícia que a gente tem aqui, que na verdade a gente até está sem internet, porque hoje nós viajamos de Joanesburgo a Cape Town e acabamos de chegar em Cape Town. Mas a notícia é que ele não joga a próxima partida, não é verdade?
É, ele levou o segundo cartão e tá fora.
É. É que essas notícias é muito ruim aqui, sabe, Cacau? Ou você lê na internet, mas como a gente tá o dia inteiro fora do hotel, correndo pra cá e pra lá, a gente não tem essas notícias.
Certo.
Mas também queria destacar, assim, como um bom brasileiro e até por pedido aqui dos nossos companheiros que estão aqui conosco, é a atuação do Lúcio, né, da zaga, realmente... Deu uma sustentação assim para o Brasil que a gente não via fazia tempo.
É verdade.
Porque esse é o comentário aí também, mas isso aqui todos os brasileiros têm destacado aqui, sabe?
Tá certo. É, me diz uma coisa, Wilson, depois do jogo, a torcida do Brasil sai pelas ruas aí fazendo festa ou cada um se recolhe para o seu hotel? Como é que tá essa coisa aí?
Cacá, quando o jogo é à noite, como foi ontem, é muito difícil, sabe? Porque o frio é tremendo. E como isso só pessoalmente para explicar assim para o público, que a gente tem muito pouco tempo.
Sim.
Mas assim, como o transporte público é muito precário, não tem metrô, não tem ônibus, então você tem que se dirigir com o seu carro até aproximadamente uns 2,5 km antes do... isso eles fazem norte, sul, leste, oeste, do estádio.
Sim.
Aí você para num mega estacionamento, aí eles mandam um van lá buscar os torcedores, colocam uma fitinha de identificação da van... Né, a amarela é da zona tal, a vermelha é da zona tal, enfim.
Uhum.
E essas vans que levam você até o estádio. Então, quando acaba o jogo, a tua maior preocupação, primeiro de tudo, é com a segurança, quando é à noite. Então, tu já quer ir direto pro teu carro.
Certo.
Né? Aí você já chega no carro. Ontem, por exemplo, nós chegamos lá no nosso carro, já era quase que meia-noite e meia. Deu 2 horas até a gente conseguir sair ali daquela muvuca toda e tal. Agora, eu posso te dizer assim, que ao redor do estádio, quando o brasileiro está saindo, digamos assim, que como se fosse na arena, até a Procópio Gomes, ela é toda interditada, não passa carro, não passa nada, então só anda o público a pé.
Sim.
E ali você vai encontrando as rádios brasileiras, você vai encontrando as televisões brasileiras. Ontem nós demos entrevista para o SBT, e uns colegas, outros colegas de outra cidade dando entrevista para a ESPN, então você vai passando e você vai conversando, né? Com brasileiros, e ali realmente tem alguns bares abertos ainda, mas é muito pouco, não é como era na Alemanha. Na Alemanha você saía e já tinha uma praça do lado que já tinha... E aqui também tem um problema, assim, pode ser até muito, muito incomum aí pro brasileiro, mas não é muito bom você andar com bebida alcoólica na rua. A gente não sabe o porquê, alguns policiais dizem que não pode, alguns dizem que pode, né? Mas você andar mostrando a bebida, você não pode andar aqui, então... A gente tem procurado sair, o jogo é à noite, a gente tem procurado ir direto pro carro, e do carro direto pro hotel.
Certo.
E daí já é 1 hora, 1 e pouco da manhã, e a gente já é obrigado a dormir.
Quer dizer, né? Que aquela cervejinha depois do jogo, então, à noite não dá, na rua?
Não. É, a cerveja, ela é tão restrita aqui, que você não encontra em supermercado, você não encontra em posto de gasolina.
Que
tem que ir numa loja específica de bebida.
Certo.
Aí você encontra. Ou no bar, né? Evidentemente, né?
Claro.
Mas ao contrário da lei catarinense, que na minha opinião ela não tem sentido algum, aqui você, num jogo de mundial, você pode beber sua cerveja dentro do estádio normal. O vendedor passa do teu lado, te oferecendo a cerveja, como era em Joinville.
Sim.
Infelizmente a coisa desandou, não sei o motivo. Os bons têm que pagar pelos ruins. Aqui nós temos estádio com 90 mil pessoas, a maioria absoluta bebendo e sem ver nenhum incidente, nenhum, absolutamente nenhum, dentro das imediações onde a FIFA toma conta.
Essa até é uma informação interessante, quer dizer, na Copa se toma cerveja dentro do estádio.
É, eu até já tive a oportunidade de dizer isso para algumas autoridades no Brasil. Eu quero ver o que vai acontecer Por exemplo, em São Paulo, eu sei que em São Paulo existe uma lei estadual que diz que não pode beber dentro do estádio.
Sim.
Só que na Copa pode. Então, realmente, vai ser aí uma situação que eles vão ter que averiguar no futuro, que não me compete julgar, evidentemente.
Certo, certo.
Mas aqui nós temos aproveitado, viu, Cacá? Até porque, como a temperatura está abaixo de zero, ontem nós pegamos 4 abaixo de zero, nós estávamos bebendo cerveja gelada, né?
Pois é.
Então dá pra fazer que você veja aqui.
Me conta aí alguns fatos pitorescos aí dessa história, porque o futebol a gente tá vendo aqui, enfim, eu quero saber, é. Depois você vem ao vivo aqui no programa, pessoalmente, quando voltar, é. Mas já adianta algumas coisas interessantes dessa de beber cerveja, não tem vinho, não tem quentão aí?
Olha, eu já sabia, né, por alguns amigos que bebem, mas realmente temos nos surpreendido muito com a qualidade do vinho. Apesar de que nós estávamos em Joanesburgo, mas já tínhamos algumas referências aqui da cidade do Cabo que dizem que é a grande produtora dos vinhos nacionais, né, das grandes vinícolas.
Sim.
Acabamos de chegar na cidade, nos dirigimos direto para um restaurante que nós estávamos realmente desde ontem sem comer, e hoje de manhã foi bem corrido até ir ao aeroporto e tal. Mas estamos chegando agora, de repente na próxima ligação com relação a vinho, eu posso te dizer que eu já conheci alguma vinícola e tal. Nós bebemos bastante aqui um vinho que dizem, quem vende diz, que é o vinho preferido do Mandela, que é o The Chocolate Block.
Certo.
Esse realmente é um vinho que a gente tem tomado bastante aqui, e é realmente muito bom, o custo-benefício aí é R$55, R$60, preço do Brasil, tendo isso direto já no restaurante. Bebe-se bons vinhos, boas champanhes, Cacá, se come muito bem.
Certo.
O que você imaginar para comer aqui tem,
certo.
De frutos do mar, desde lagosta até mexilhão, de peixe, de carne, qualquer tipo de carne. Achamos em... Ah, onde é que nós estávamos, que nós achamos picanha?
Ah.
Tinha corte de picanha lá, em Durban.
Sim.
Em Durban tinha corte de picanha, tinha um restaurante só com corte brasileiro. Né? Então, realmente, aonde estava até a gente encontrou o Galvão Bueno jantando lá.
Uhum.
Então, quer dizer, você encontra de tudo. E olha, não é porque estava o Galvão Bueno lá, porque tudo é muito barato, porque não é que é barato, é preço do Brasil. Você ir na churrascaria ali e pedir uma picanha, é o preço que você paga, entende?
Certo.
É uma viagem de custo-benefício maravilhosa.
Certo, certo. Que bom, né? Porque às vezes quando a gente viaja para o exterior, um dos grandes problemas é a comida, né? Se adaptar à comida. E eu percebo que vocês aí têm uma comida brasileira praticamente, não estão tendo dificuldade nenhuma, né?
Como eu falei na primeira vez que a gente conversou ao vivo, para nós era um desafio, não era um preconceito do lado negativo da palavra.
Certo.
Mas a gente nunca tinha lido nada a respeito do que era a África do Sul, do quais eram as grandes cidades, os grandes centros, enfim, né? E essa parte da culinária mesmo, até 2 dias antes da gente viajar, a gente vinha com medo.
Sim.
Apesar das revistas e dos jornais dizendo que a gente podia vir tranquilo, mas sabe que cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem a sua pitada de sal, cada um tem o seu gosto por carne ou por frango.
Certo.
E realmente é uma surpresa. Hoje nós estamos aqui sentados no restaurante chinês. Pô, mas vocês estão aí comendo comida chinesa? É porque nós estamos comendo de tudo, com uma certa naturalidade, assim, tremenda. Se tiver enjoado, vai ali como Big Mac, se não, vai ali como um churrasco.
Uhum.
Realmente a diversidade é muito grande. É como se nós estivéssemos, como o que se refere à comida, como se nós estivéssemos no Brasil.
Agora
as ondas de comentário com relação à segurança tem piorado, não sei se aí no Brasil, mas aqui com relação para a gente tem piorado um pouco.
Uhum.
Né? A gente não sabe até que ponto são verdade, porque veja, nós somos em três, né? Estamos em três, sou eu, um primo e um cunhado.
Sim.
São notícias que a gente vai ouvindo na esquina de um, ou no estacionamento de outro, ou na entrada do estádio de outro, né?
Uhum.
Mas realmente parece que aqui na cidade do Cabo a coisa está um pouco mais... A gente até se surpreendeu, porque era para ser uma cidade totalmente segura, mas já chegamos e já teve 2 ou 3 notícias que nos espantaram.
Vocês estão agora na cidade do Cabo?
Cidade do Cabo, sim.
Certo. Vocês ficam aí até quando?
Olha, a previsão é para ficar até domingo. Agora eu tenho certeza absoluta, assim, alguma coisa dentro de mim me diz que a laranja mecânica encontrou o seu espremedor. E o espremedor é o Luiz Fabiano e o Robinho.
Tá,
nós vamos ganhar de 3-0 e daí nós vamos ter que dar um jeito de voltar só dia 7.
Certo.
Eu não sei como.
Eu gostei dessa.
Vamos ter que dar um jeito.
Eu gostei dessa. A laranja encontrou o seu espremedor.
Se Deus quiser.
Eu ouvi há pouco alguém falando algumas coisas aí, é o seu primo e a sua outra...
É o meu primo neto, É, o meu primo Neto, ele é um comerciante em Brusque.
Sim.
E o meu primo André, o neto da dona Nila. Alô, dona Nila, o André tá mandando um beijo pra senhora.
A dona Nila não pega o programa.
É de Joinville.
Que bacana.
Isso, uma assídua ouvinte do programa.
Tá certo, então. Bom, agora... E holandês, tem encontrado muito aí holandês? Porque agora é nosso adversário, né?
Não. Nós estávamos em chaves totalmente diferentes. Nós não conseguimos chegar onde estavam os holandeses, né?
Sim, sim.
Provavelmente a partir de agora. Só que o jogo é em Port Elizabeth.
Sim.
Nós saímos aqui da quinta para ir para Port Elizabeth. Graças a Deus, como eu disse antes, nós já temos os ingressos na mão, porque também, pelos poucos comentários que nós já conseguimos ouvir nas 5 horas que nós chegamos em Cape Town, o ingresso já está valendo $1,000, para quem não tem ainda.
Uhum.
Então é coisa realmente fora da realidade, né? Nós já pagamos só o preço nominal, preço que a FIFA vende, né?
Sim.
E então assim, agora é que provavelmente a gente começa a ver o holandês chegando para cá. Porque também não tem o aeroporto direto para Port Elizabeth. Todo mundo tem que vir aqui em Cidade do Cabo para ir para lá.
Certo.
Então agora que a gente provavelmente vai começar a ver holandês.
Qual é a cidade, qual é a distância da cidade do Cabo até lá?
Eu tô na dúvida, Cacá. Um mapa me dizia 250, outro me dizia 400. Eu tô na dúvida, eu juro que eu ainda não... Eu tenho que jogar no GPS primeiro. Mas acredito que vai dar aí umas 4 horas de viagem no máximo.
Tá certo, então. Ô, doutor Wilson, vamos encerrar o nosso bate-papo, né? Quando é que voltas a participar aqui?
Olha, o Brasil joga sexta.
Isso.
Se o jogo for à tarde, eu ligo pra ti na sexta-tarde.
O jogo já tá definido. O jogo tá definido.
É, só que eu não sei o horário. É o jogo das 11 da manhã, daí do Brasil?
Isso,
daí é às 4 horas daqui. Aí eu lhe ligo depois do jogo, umas 2 horas depois do jogo. Que daí não dá, porque o programa dele é às 2. O teu programa é às 2, né, Cacá?
Às 2 até 13h30.
Às 2 aí são 7 horas daqui. Entre as 7 e as 8h30 eu ligo pra você. E para todas as Joinville, se estiverem nos escutando, se o assunto estiver bom, é porque a turma está dando retorno, né?
Olha, se não estivesse dando retorno, não te pedia para ligar, rapaz. Está todo mundo me abordando na rua aí, gostando muito da nossa conversa, viu?
E bom, queria mandar um beijo para toda a minha família, que deve estar me escutando, para minha mãe, para o meu pai, para minha família. A minha esposa provavelmente não está nos ouvindo, mas quando ela tiver a oportunidade, um beijão para ela também. Nós aqui, todos os brasileiros, quem não está aqui pode se sentir muito bem representado. Nós estamos aqui com muita fé, apesar de saber que parte da imprensa está com o time e outra parte não está, enfim. Quem tem um coração um pouco brasileiro, seja com A ou com B, ou com preto, ou com branco, com amarelo, com vermelho, nós queremos é ganhar. E o futebol é assim.
Claro.
E ser hexa em cima da Argentina, eu acho que não vai ter emoção maior nesse mundo, né?
Sem dúvida. Um grande abraço, Wilson.
Tá bom, querido. Um abraço, tá?
Até sexta.
Até mais.
Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tá aí, direto da África do Sul, as impressões, né, de um joinvilense que está lá. Dr. Wilson Pereira Júnior, advogado.